Olá, sexta-feira, 27 de setembro. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
Começa agora mais uma edição do podcast do Canaltech. Para selar a má fase, a BlackBerry confirmou hoje um prejuízo quase bilionário no balanço do segundo trimestre fiscal, encerrado em agosto. O principal culpado, segundo a própria companhia, é o smartphone BlackBerry Z10. O prejuízo total registrado foi de US$ 965 milhões. A receita líquida do trimestre foi de US$ 1,6 bilhão, com queda de 45% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando registrou US$ 2,9 bilhões. Mais preocupante ainda do que esses números é o fato da fabricante canadense ter vendido apenas 5,9 milhões de smartphones no trimestre, uma queda significante comparado aos 6,8 milhões do trimestre passado. Para piorar, a empresa afirma que boa parte dos smartphones vendidos foram dispositivos equipados com o antigo BlackBerry 7 e não com o novo sistema, o BlackBerry 10. Isso significa que o BlackBerry Z10, a grande aposta da empresa para esse trimestre, simplesmente não vingou. Recentemente, a BlackBerry anunciou que assinou uma carta de intenção para formalizar um acordo de venda da empresa, avaliado em US$ 4,7 bilhões, para um consórcio liderado pela Fairfax Financial, atualmente a maior acionista da companhia.
Steve Ballmer disse um adeus emocionado aos funcionários da Microsoft ontem em seu último encontro como CEO da empresa. O executivo afirmou que a companhia irá lançar o próximo grande produto e que vai mudar o mundo de novo. No discurso de uma hora de duração, ele falou sobre a aquisição da divisão de smartphones da Nokia e da passada de bastão para o próximo CEO da Microsoft. Durante o encontro, Ballmer pediu a música Wanna Be Starting Something, de Michael Jackson, que foi tocada em sua primeira palestra como CEO. Ele então dançou no palco e gritou que aquele era o som da Microsoft. Ao fim da música, lágrimas corriam pelo rosto do executivo, e ele encerrou a apresentação ao som de I've Had the Time of My Life e também cantou o refrão uma vez e efusivamente. Apesar de Ballmer ainda estar no cargo de presidente executivo, a Microsoft está buscando um substituto. Com a compra da Nokia por um valor que teria sido abaixo do seu valor real de mercado, o CEO da companhia finlandesa de smartphones, Stephen Elop, é um dos nomes mais fortes na disputa pela posição de chefia na fornecedora do Windows.
Até poucos momentos atrás, a última mensagem de Dilma Rousseff no Twitter era de dezembro de 2010. Quase 3 anos depois, a presidente decidiu reativar seu perfil e já nos premiou com algumas pérolas memoráveis. A presidente não falou nada de errado. Pelo contrário, ela fez muito certo ao responder e começar uma conversa com o perfil falso e humorístico de uma bolada. Chamou o personagem que a imita de linda, maravilhosa, disse que sempre acompanhava e tal. Aliás, Jefferson Monteiro, que comanda o perfil da Dilma Bolada, encontrou-se pessoalmente com a presidente hoje mais cedo. A conversa entre Dilma Rousseff e Dilma Bolada não foi exatamente um acaso, mas sim algo que aparentemente foi bem planejado. Faz parte de uma estratégia para aproximar a presidente das mídias sociais, agora que as eleições de 2014 estão se aproximando. Dilma, a verdadeira, tem 1,9 milhão de seguidores no Twitter, mesmo estando longe da rede por tanto tempo.
O Google está completando 15 anos de existência. Além de mais velho, o motor de busca da companhia está ficando também mais esperto. As pessoas fazem mais buscas a cada dia e cada vez mais complexas. Por isso, não é exatamente uma surpresa que o foco da empresa agora esteja em entender melhor a complexidade desses termos. Não buscamos mais apenas por palavras-chave, sim por termos ou perguntas. Exatamente por isso, o algoritmo do Google foi substituído há cerca de um mês, conforme revelou a empresa só agora. O codinome do algoritmo é Hummingbird, e ele traz uma mudança bem profunda no Google Search, esforçando-se para compreender o contexto, a relevância e o significado daquilo que perguntamos ao Google. Em teoria, o Hummingbird deve oferecer resultados bem mais precisos para o que buscamos. Ao longo do dia, o Google também comemorou a data com um doodle bem diferente e alguns easter eggs. Você pode ver todos eles no Canaltech.
A Netflix anunciou que liberou o acesso a vídeos com qualidade Super HD para todos os seus assinantes. A empresa de streaming começou a testar o sistema de baixa compressão no início deste ano, mas com algumas restrições geográficas e técnicas. Agora essa limitação acabou, embora isso ainda não seja uma garantia de que você terá uma versão Super HD do filme que deseja assistir. O serviço usa um streaming adaptativo para ajustar dinamicamente a qualidade de vídeo baseada na largura de banda disponível. Isso significa que a capacidade de receber Super HD depende da qualidade e performance da banda larga do usuário. É preciso uma largura de banda de no mínimo 5 MB ou 7 MB para visualizar vídeos na melhor qualidade possível. Além disso, nem todo o conteúdo disponível na Netflix possui uma versão Super HD. Outra ressalva é que nem todos os dispositivos são capazes de suportar conteúdo Super HD. Entre aqueles que conseguem transmitir vídeos de alta qualidade estão o PlayStation 3, Nintendo Wii U, bem como a terceira geração da Apple TV e o aplicativo do Netflix para Windows 8. A empresa diz que também existem players de Blu-ray, Smart TVs e Home Theaters com suporte para 1080p.
Os donos de dispositivos móveis da Apple causaram um grande aumento no tráfego na internet nos primeiros dias do lançamento do iOS 7 na semana passada. A transmissão de dados relacionada à Apple quase triplicou, causando até mesmo uma desaceleração de outros serviços web. De acordo com a Blue Coat, companhia de monitoramento de tráfego de internet, nos 5 primeiros dias após o lançamento do iOS 7, houve um aumento de 265% no tráfego da Apple.com, se comparado a 5 dias antes. As outras atualizações não chegaram perto de causar o engarrafamento gerado pelo iOS 7, segundo a companhia. A Apple informou na semana passada que espera atingir em outubro a marca de 700 milhões de aparelhos vendidos rodando o sistema. No começo dessa semana, a empresa divulgou que mais de 200 milhões de dispositivos já fizeram a atualização para o iOS 7.
E essa foi mais uma edição do podcast do Canaltech. Aproveite agora para acessar o site e assistir o Canaltech News, nosso resumo semanal e em vídeo com as principais notícias do mercado de tecnologia. A gente volta na segunda-feira. Tchau!